Olá, seja muito bem-vindo à Rádio Comunitária Libertação FM. Eu sou o João e aqui comigo, Ana Ama. Tudo bem, Ana?
Tudo bem sim, João, e hoje já estamos no quarto programa da série Democracia e Estado Laico, que conta com 8 episódios e está trazendo muita informação e opiniões de pessoas importantes.
E você pode acompanhar tudinho aqui com a gente nos 87,5 FM da Rádio Libertação e também em todas as nossas plataformas digitais.
O tema do programa de hoje é o discurso religioso na política brasileira. E por que precisamos falar disso? Porque é muito importante entender quais os limites e também os abusos da militância religiosa nas eleições e também nas decisões governamentais.
Você percebeu como, nas eleições de 2022, o debate sobre a pauta religiosa ganhou espaço e até mesmo um certo protagonismo? Pois é, as campanhas dos então candidatos Lula e Bolsonaro travar uma verdadeira guerra santa em busca do voto religioso, principalmente do voto evangélico, com ataques que, na maioria das vezes, ultrapassaram a linha da civilidade.
Foram ataques que, na maioria das vezes, ultrapassaram a linha da civilidade. Discursos e ataques impregnados de fake news e informações sem contexto. A presença dos evangélicos na política brasileira, como por exemplo a chamada bancada evangélica, vem ganhando cada vez mais visibilidade nas discussões sobre o lugar da religião no espaço público.
Quem começa falando com a gente no programa de hoje é o cientista político e filósofo Paulo Nicole Ramírez, professor de Sociologia e Filosofia da Casa do Saber e também da ESPM. Ele explica sobre o que diz a nossa Constituição sobre os políticos professarem algum tipo de religião. Vamos ouvir.
O inciso 2º do artigo 11º da Constituição diz que o Estado não deve professar nenhuma religião, nem os políticos que exercem cargos públicos importantes. Então, de fato, o Bolsonaro, no último mandato, ele, enfim, fez cultos dentro do palácio, até mesmo convenções políticas, né, com um caráter religioso. Mas nesse caso, o que predomina é o direito à liberdade de expressão, né, e liberdade religiosa. Então, claro que o Estado não pode obrigar ninguém a ter uma religião específica, mas os bons modos, né, o entendimento jurídico que a gente tem é o de que o político pode professar alguma fé sem nenhum problema, desde que não atinja a liberdade religiosa de outros segmentos da população, né? Então, durante campanhas eleitorais, nós vimos já presidenciáveis, né, disputando quem tinha mais fé por Nossa Senhora de Aparecida e coisas do tipo. Mas, enfim, ainda está dentro da legalidade. O que não pode acontecer é inibir a liberdade, o direito ao exercício da liberdade religiosa.
Aqui no Brasil, principalmente nas classes mais populares, vai deixando de ser uma nação católica e se tornando em uma potência evangélico-pentecostal global.
O sucesso dessas religiões do Brasil está diretamente ligada a um processo de ascensão social das camadas populares e que encontrou no pentecostalismo um novo discurso para sua ação no mundo, em especial para fazer frente aos setores dominantes da sociedade.
Por isso é tão importante estabelecer parâmetros para separar o que constitui uma luta saudável pelo poder dessa classe social e o que caracteriza o abuso de poder das organizações religiosas e de políticos que se valem da pauta de costumes para atrair parcela desse eleitorado.
O cientista político e filósofo Paulo Ramírez explica por que é tão perigoso para a democracia e para a liberdade religiosa quando grupos religiosos assumem o poder e interferem no Estado.
É um risco, sim, de fato, né, a ascensão dos evangélicos, porque, como eu disse, quando uma religião passa a predominar na visão de um Estado, isso inibe outras práticas religiosas, e não só isso, como também as identidades de gênero, né? Por exemplo, é papel da educação alimentar políticas dentro das escolas, universidades, políticas de tolerância e em relação a gênero, mesmo raça, né? Mas à medida que os evangélicos mais radicais condenam as escolhas, né, de ordem de gênero de parte da população, ainda mais dos jovens, isso afeta, né, o direito do indivíduo ter a liberdade de escolher e bem escolher o que entenda querer ser, né? Então, esse é um exemplo, né, de como isso afeta, né, os direitos das minorias. Isso vale também, né, para a população de descendência africana e negra, né, que nutre, por exemplo, cultos de origem africana, afro-brasileira, né, como candomblé, enfim, a Umbanda, né, são exemplos disso. E à medida que grupos religiosos assumem o poder, eles começam a ver com maus olhos essa diversidade religiosa e impor sobre eles, desde restrições às manifestações, né, religiosas, assim como também a sua proibição. Um exemplo disso é o Afeganistão, né, como inibe direitos das mulheres, direitos de outras religiões professarem sua fé. Então, por isso que a gente tem em mente que um Estado, quando ele adota uma postura religiosa, ele pode se encaminhar ao fundamentalismo. E no Brasil nós estivemos muito próximos disso com Bolsonaro. Isso ficou visível no 8 de janeiro desse ano, quando golpistas, né, misturavam visões religiosas fundamentalistas com o desejo de atacar a democracia brasileira e, consequentemente, direitos individuais, entre eles a expressão religiosa, né, a diversidade dela.
E foi a partir de 2019 que se percebeu muito mais uma interferência explícita da religião no Estado. A consequência disso? A democracia brasileira ficou seriamente ameaçada, como analisa o professor Pedro Jaime, doutor em Sociologia e Antropologia pela Universidade de Lyon, na França, e professor da ISPM.
A democracia brasileira esteve fortemente ameaçada a partir de 2019. A chegada de Jair Bolsonaro à presidência da República, né, nesse ano, trouxe várias ameaças à nossa democracia. É sabido o seu desprezo pelo Estado Democrático de Direito, pela independência dos três poderes da República, pela liberdade de imprensa. E não podia ser diferente no que se refere à questão religiosa. Basta a gente lembrar do slogan, né, da sua campanha e do seu governo: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E não se tratou apenas de uma questão retórica. Suas articulações políticas passavam por grandes lideranças das religiões evangélicas, detentores de veículos de mídia, que lhe davam espaço privilegiado em suas programações ou que não faziam uma cobertura minimamente independente e crítica ao seu governo. Tudo isso revela claramente riscos de erosão dos pilares democráticos.
É preciso encontrar caminhos para que os valores democráticos tenham espaço num campo influenciado pelo extremismo político. O fundamentalismo religioso tem se tornado uma característica em todos os países da América Latina.
Houve um avanço da direita nas esferas políticas, sociais e religiosas no continente. Esse processo se refletiu não apenas pela retirada de direitos da classe trabalhadora da América Latina, mas também em discursos de enfraquecimento das instituições democráticas.
O jornalista Leão Serva, diretor da TV Cultura de São Paulo e professor do curso de jornalismo da ESPM, explica como a democracia brasileira foi ameaçada.
Eu acho que desde 2019, no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro deu força demais para pastores religiosos, para líderes religiosos de religiões pentecostais e evangélicas, e eles procuraram estabelecer uma influência que, de alguma forma, fez mal à democracia e ao Estado laico brasileiro. Por exemplo, fazem muito uso de prédios públicos para eventos de natureza religiosa. Isso é uma, se não é totalmente proibido, é algo que, digamos assim, não parece bom, tá certo? E deveria ser separado. A alegação que eles fazem é de que é uma manifestação pessoal dos políticos usando o espaço que eles usam para trabalhar em horários de folga e etc. Mas, de fato, não é de bom tom, para dizer o mínimo, e foram feitas várias, digamos assim, ameaças morais ou políticas à separação entre o governo e a religião. Não tenho dúvida disso, acho que isso foi uma ameaça à democracia brasileira, mas eu entendo que nós resistimos bem a isso.
Muito bem, nós terminamos por aqui, mas ainda tem muito mais pela frente nos próximos programas da série Democracia e Estado Laico. que você ouve aqui na Rádio Comunitária Libertação, em FM 87,5, e também no site libertacãofm.org.br e em todas as nossas plataformas digitais. Eu sou o João.
Eu sou a Naama Nunes e nós esperamos por você no próximo programa Democracia em Estado Laico. Obrigada pela sua companhia e até mais.
Esse programa foi realizado com o apoio da 6ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.